Queria cumprimentar o Dr. Marcos, os nobres colegas vereadores, a nossa secretária, o seu Valmor, Dona Ana, que nós honra com a presença, e declaro aberta a presente sessão e passo a palavra ao Dr. Marco.
Então recebemos o ofício 156/2022 do Poder Executivo, encaminhando os projetos de lei número 80 e 81. O projeto de lei 80 autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação temporária de uma atendente de educação infantil para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura para atender necessidade de excepcional interesse público. E o 81 altera o artigo 2º e o anexo 2º da Lei 569/2009 no que se refere aos cargos em comissão e função gratificada. Então, o projeto de lei 80 autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar contratação temporária de um atendente de educação infantil para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura para atender necessidade de excepcional interesse público. O Nilton João Capellini, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. É o prefeito municipal autorizado a contratar pelo período de 20 de outubro de 2022 a 31 de dezembro de 2022 um atendente de educação infantil em razão de excepcional interesse público conforme função e carga horária mensal a seguir discriminada. Então, a quantidade 1, função atendente de educação infantil, carga horária semanal 20 horas. Artigo 2º. Será exigida para a contratação no cargo de atendente de educação infantil a formação de nível médio. Artigo 3º. Os contratos administrativos por tempo determinado serão submetidos ao regime jurídico administrativo especial desta lei, na forma prevista no artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal, bem como ao regime geral de previdência social e INSS. Parágrafo 1º. Os contratos são de natureza administrativa e podem ser rescindidos antes do término pelas partes com aviso prévio de 10 dias. Parágrafo 2º. Os contratados terão direito à percepção de gratificação natalina, férias proporcionais acrescidas do terço constitucional e adicional de insalubridade de 20% calculado sobre o piso básico salarial do município. Artigo 4º. O vencimento básico do cargo de atendente de educação infantil para 20 horas semanais será de 1,1 piso básico salarial mensal. Parágrafo único. Os contratados por esta lei receberão os mesmos reajustes concedidos aos servidores municipais e terão direito ao auxílio transporte, vale alimentação e salário família com descontos legais do INSS. Artigo 5º. O profissional a ser contratado de forma temporária deverá primeiramente constar de eventual ordem, fila de classificação do último concurso público vigente para o cargo e, não havendo, será escolhido mediante processo seletivo simplificado de contratação temporária após análise de currículo pela Secretaria Municipal correspondente que avançará edital fixado no lugar de costume da Prefeitura, com designação de prazos para inscrições dos interessados, sendo que ao secretário municipal correspondente caberá analisar os currículos, podendo para tanto designar comissão por meio de portaria do Executivo, podendo estabelecer critérios de deliberação. Tudo na forma do Decreto Municipal nº 1100, de 19 de janeiro de 2015, e suas alterações. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 18 de outubro de 2022, Onildo João Capellini, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, tem o seguinte. Tem o presente projeto objetivo de autorizar o Poder Executivo a contratar uma atendente de educação infantil nos termos do Memorando 423/2022, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, em anexo, para atender necessidade de excepcional interesse público com as seguintes considerações. Considerando o ingresso na rede municipal de ensino de mais crianças matriculadas na Escola Municipal de Educação Infantil Menino Deus, localizada na sede do município, aumentando a demanda por atendentes. A remuneração será de 1,1 piso básico salarial para 20 horas semanais, atualmente R$ 672,89. Tendo em vista a contratação por prazo determinado até 31 de dezembro do corrente ano somente, não há necessidade de envio de estimativa de impacto orçamentário financeiro. Pelo exposto, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação por unanimidade desta propositura. O Nilton João Caperini, prefeito municipal. Bem, temos em anexo, então, um memorando da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, solicitando, então, o envio do projeto para a contratação desse atendente para suprir essa necessidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Não vejo nenhum problema quanto à forma, mas quanto à aprovação aqui, então cabe aqui aos senhores vereadores analisarem o projeto.
Alguém dos senhores vereadores quer se manifestar a respeito do projeto? Colocamos em votação. Quem aprova permanece como está, quem não aprova se coloca em sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Então temos mais um projeto de lei, 81-2022, que altera o artigo 2º e o anexo 2º da lei número 569-2009, no que se refere aos cargos em comissão e função gratificada. O Nilton João Caperini, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, com base na lei orgânica municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 2º da Lei número 569/2009 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. O quadro de cargos em comissão e funções gratificadas do Poder Executivo Municipal de Monte Alegre dos Campos compõe-se dos seguintes cargos e funções com as respectivas denominações e padrões. Então aqui o que está mudando será só criando o cargo de procurador e assessor jurídico. Mas vamos fazer a leitura de todos os cargos e funções, denominação do cargo, referência e coeficiente e vencimento. Número de cargos e funções, então, 14 assessor de direção, CC, 2,7 pisos, 3 assessor de captação, projetos e apoio, CCFG, 4 pisos, 1 diretor-chefe de departamento, CCFG, 8 pisos, 6 chefes de departamento, CCFG, 4 pisos, 1 chefe de gabinete, CCFG, 4,23 pisos, 1 procurador, CCFG, 9,7 pisos, e 1 procurador assessor jurídico, CCFG, 6 pisos, e 3 secretário adjunto, CCFG, 5 pisos, 1 chefe de oficina, CCFG, 4 pisos, 7 supervisores de obras, 40 horas, CCFG, 3,4 pisos. 1 coordenador de esporte, 40 horas, CCFG, 4 pisos. 2 assessores de nível superior, 20 horas, 4 pisos. 1 chefe de departamento de captação, CCFG, 6 pisos. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e revoga-se a lei 569/2009 e demais disposições em contrário, somente ao tema tratado por esta lei. Monte Alegre dos Campos, 18 de outubro de 2022, Onilton João Caperini, prefeito municipal. Como exposição de motivos, é o seguinte. O presente projeto de lei tem por objetivo criar o cargo de procurador assessor jurídico 20 horas semanais. A justificativa está no fato de que a servidora efetiva, assessora jurídica do município, doutora Carla Fernanda Garcês, tendo em vista a aprovação em outro concurso público, para o qual precisa iniciar um treinamento, solicitou licença e interesse para tratar assuntos particulares, a qual será deferida pelo chefe do Poder Executivo por até 2 anos, requerimento em anexo. Assim, necessário substituir a servidora licenciada para atendimento da demanda de trabalhos da Procuradoria Municipal. Não é possível a nomeação de outro servidor para o mesmo cargo da servidora licenciada, tendo em vista a não vacância do cargo, visto que a servidora estará apenas licenciada, podendo solicitar retorno ao cargo a qualquer momento. A medida é temporária, por no máximo 2 anos, visto a licença interesse ter esta previsão conforme a legislação. A medida ajusta-se ao artigo 37, inciso 2º e inciso 5º da Constituição Federal, que tratam dos cargos em comissão e funções de confiança. Não há impacto orçamentário financeiro, visto que a remuneração da servidora licenciada é a mesma remuneração do servidor ou servidora que se objetiva a futura contratação. Na oportunidade que expressamos votos de estima e consideração, por entendermos justo e oportuno o presente projeto de lei, solicitamos sua aprovação. Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 18 de outubro de 2022, o Nilton João Capellini, Prefeito Municipal. Então temos aqui em anexo a síntese das atribuições, remuneração. Então a síntese é assessorar e atender no âmbito administrativo e judicial os processos e consultas que o município for parte ou interessado e aos que lhe forem submetidos pelas autoridades respectivas. Emitir pareceres e interpretações de textos legais, confeccionar minutos, manter a legislação local autorizada, representar o município em juízo ou fora dele, quando investido do competente mandato. E condições de trabalho, carga horária 20 horas semanais, requisitos para preenchimento do cargo, idade mínima de 18 anos, instrução nível superior completo, bacharel em Direito, habilitação funcional legal para o exercício da profissão, inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, recrutamento CCFG. Então temos aqui em anexo o requerimento da solicitando a licença interesse, então por parte da servidora doutora Carla Fernandes Garcês. Então, segundo, mas complementando um pouquinho mais o projeto, fui me inteirado assuntos, foram contratados os aprovados no concurso, né, seguintes, e 4 até então dos que foram consultados, nenhum se mostrou interesse na contratação temporária, então, no cargo, então, em torno de 6 meses. Então, a opção, então, foi criar o cargo de CC para que seja feita a contratação direta nesse cargo por esse período até que se defina então a situação da doutora Carla. Se ela for efetivada no concurso que ela passou na primeira fase, com certeza não voltará. E caso não seja aprovada lá, ela retorna ao cargo dela de assessora jurídica aqui no município. Então é a justificativa então para a criação desse cargo de procurador assessor jurídico, 6 pisos aqui nos cargos em comissão do município. Não vejo nenhum problema quanto à forma, mas quanto à aprovação ou não, então aqui cabe aos senhores vereadores analisarem o projeto.
Alguém dos senhores vereadores quer se manifestar a respeito? Pode se manifestar, vereador.
Boa tarde, senhor presidente, senhor assessor, colegas vereadores, funcionários da casa, seu Divino, o Josiel, dona Ana, seu Valmor, seja bem-vindo e quem nos assiste aqui pelo Facebook. Uma pergunta, doutor, se no caso ela passar no concurso, daí os que estão na vaga, então são os próximos, vão querer assumir ou vai ter que ser feito um novo concurso daí?
A princípio o concurso, pelo que eu sei, foi prorrogado, então serão chamados todos os que, na ordem de classificação do concurso, então serão, se ainda tiver vigente o concurso, serão chamados os desse concurso que está vigente. Caso contrário, terá que ser feito um novo concurso para ocupar o cargo.
Para que se, no caso daí, para efetivar, eles só aceitam se efetivar o cargo, né? Não temporário.
Os que, assim como me informaram, seria o seguinte, eles poderia ser feito autorizando a contratação temporária, daí o processo seletivo ou do concurso. Mas daí como deve ter 7 ou 8 aprovados no concurso e não tinha tempo hábil para até o momento que ela sai vai sair, acho que mais uma semana, daí teria que ter pelo menos passar umas informações, né, sobre para não pegar informações sobre o cargo, enfim, ali o serviço, né, o trabalho que tem que passar para outro funcionário. Como 4 já recusaram, então a opção foi criar o cargo de o cargo de CC aqui para suprir nesse momento.
Tá bom, era isso aí, doutor. Obrigado aí.
Obrigado, vereador. Mais alguém quer se manifestar? Colocamos em votação. Quem aprova permanece como está, quem não aprova se coloca em sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Então aqui temos por último então, aqui o requerimento aqui do vereador Wagner, que é o seguinte. Requerimento número 01/2022 é o seguinte. Senhor presidente e nobres vereadores, o vereador Wagner Soares de Almeida requer, nos termos do artigo 90, inciso 5º do regimento interno, após aprovação em plenário, que seja realizada a sessão solene em homenagem aos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde do município de Monte Alegre dos Campos, em razão do esforço, dedicação e coragem no enfrentamento da pandemia do coronavírus. Como justificativo, tem o seguinte: os funcionários da Secretaria Municipal de Saúde no município de Monte Alegre dos Campos enfrentaram os riscos apresentados por um vírus até então desconhecido pela medicina. Era um inimigo invisível para o ser humano, porém seu efeito no organismo se apresentava de forma devastadora e cruel. Não haviam medicamentos com efeitos reconhecidos ou vacina específica para a doença. Apesar do medo, alguém tinha que cuidar da população naquele momento de temor mundial. No município de Monte Alegre dos Campos, a situação não foi diferente e os servidores da área da saúde permaneceram sempre firmes na luta para que a população tivesse o melhor atendimento possível. O momento não pede comemoração, visto que foram inúmeras vidas perdidas, pessoas que eram as mais importantes na vida de alguém. Entretanto, cabe à Câmara Municipal de Vereadores o dever de prestar o seu reconhecimento e agradecimento a estes profissionais que permaneceram firmes na sua missão, expondo a própria vida e de seus familiares para cuidar das nossas vidas. Pelo exposto, solicito aos colegas vereadores a aprovação desta justa e merecida homenagem aos servidores públicos municipais votados na Secretaria Municipal de Saúde de Monte Alegre dos Campos. Monte Alegre dos Campos, 13 de outubro de 2022, Wagner Soares de Almeida, vereador do PL. Acho que o vereador quer defender seu projeto.
Boa noite, presidente. Boa noite, doutor Marcos, os demais colegas, pessoal que nos assiste aqui no plenário, as gurias que trabalham na casa e quem nos assiste pela live no Facebook. Eu venho defender esse projeto, senhor presidente, porque em certo momento da pandemia, os profissionais da saúde foram os mais corajosos e destemidos do nosso município. Então, eu acho nada mais justo que eu pedir o voto favorável dos nobres colegas para a gente prestar homenagem para essas pessoas que trabalham na saúde no município de Monte Alegre e que tanto se esforçam e se esforçaram no pior momento que eu acho que o nosso país já viveu. E principalmente um dos piores momentos que o nosso município já viveu. Os profissionais da saúde estavam na linha de frente para todo mundo que chegava e para todos os problemas que chegavam. Transportando pessoas, sabendo que a pessoa estava com o vírus, desde a pessoa que cuida do patrimônio público, que faz a faxina, até o médico, sabendo que as pessoas estavam com o problema e estavam ali fazendo seu trabalho da melhor forma possível. Convivendo com o estresse da pandemia, convivendo com a doença, muitas vezes na sua família, muitas vezes nelas mesmo, a doença, e sempre que podiam estavam na linha de frente trabalhando. Então, Eu acho muito justo uma homenagem a todos esses profissionais que trabalharam tanto pelo município de Monte Alegre, que eu tenho certeza que fizeram, cada um deu o seu melhor nessa pandemia. Então eu peço aos nobres colegas que votem a favor desse projeto para a gente prestar uma linda homenagem a esses profissionais que foram incansáveis, principalmente na época da pandemia. Então fica o meu pedido do voto aos vereadores. Muito obrigado, presidente.
Mais alguém quer se manifestar? Colocamos em votação. Quem aprova permanece como está, quem não aprova se coloca em sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade. Vamos aos vereadores inscritos. Vereador Itamar, do PDT.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar o nosso presidente, o senhor Assis, os senhores vereadores, nosso assessor jurídico, doutor Marcos, o pessoal aqui presente, representando a comunidade, o pessoal do Carmo, da sede, os funcionários e o pessoal que nos acompanham através do Facebook. Hoje eu queria falar, tem vários assuntos, né, algumas reivindicações que chegaram para nós, né, e aí a gente foi buscar aí junto ao secretário, junto ao prefeito, alguma indicação aí para que dê uma posição para o nosso pessoal. Então, com relação à academia, lá da Capela da Luz, que há 2 anos está lá sem utilização, né? Conversei mais cedo com o secretário, também com o prefeito, e disse que nos próximos dias será feito o contrapiso lá para a fixação dessa academia, né? Até porque tinha feito essa indicação já lá em maio deste ano, né? Há 5 meses, e nada tinha sido feito. E agora logo o pessoal está se organizando para promover uma festa e está lá trancando o salão, né? Então, mais do que na hora de ser colocado lá e também para que o povo possa utilizar desse bem. Outro assunto que o pessoal tem cobrado muito dos arredores, né, da comunidade Capela da Luz, o vereador Roberto, né, que pode nos falar mais daqui a pouco, né, com relação à antena da internet. Também foi lá em maio que fiz a indicação, já fazem 5 meses, né, e lá para a comunidade não chegou. Hoje todo mundo precisa, né, para se ter no interior aí, principalmente, e são várias famílias precisando desse bem e sem conseguir, né. Então já foram atrás, tem pessoas que estão indo atrás, mas é tudo aí em torno de 5, 8 mil para colocar, além de, dependendo da distância para puxar, né. E além de que tem lugares que mesmo assim via rádio às vezes não pega, porque a antena da empresa está distante, né? Então, se fosse possível, né, vir aí com o prefeito, né, e dar uma atenção para esse pessoal aí que sempre fica por último, né, a Capela da Luz. Então vamos ver se a gente consegue fazer esse bem aí que também merece, né? Pessoal também da comunidade Capela da Saúde e São Francisco, na verdade já foi citado aqui, né, tanto pelo senhor quanto pelo vereador Wagner, né, a questão da estrada da saúde que liga a São Francisco. Conversei mais cedo também com o secretário e com o prefeito. Na verdade, é uma das primeiras a serem feitas, assim que se liberarem as máquinas que estão fazendo a obra aqui no parque de máquinas, né. Então, por enquanto, e como tem chovido também, está atrasando um pouco o feitio, né, mas nos próximos dias estará indo para lá para fazer essa estrada. Na verdade, precisa fazer uma limpeza, houve um corte de pinos lá e acho que os galhos estão pela beira da estrada, então tem alguns lugares bem críticos lá, mas provavelmente em seguida aí estarão providenciando. Tanto o patrulhamento quanto a britagem também. Em nome da comunidade lá, Fundo dos Moisés, agradecer a Secretaria de Obras e a administração pelo patrulhamento e a abertagem da estrada lá, que ficou bom, né? A maioria da população gostaria de falar, então eu estou falando em nome desses pessoal aí. Também falar aí que o nosso vereador Paulo Roberto aí depois vou falar mais também, né, nessa questão, mas o nosso amigo aí, o Bastiãozinho, está construindo uma tenda lá no Passo do Carro, né, e logo em seguida convidando então a comunidade aí para passarem por lá e comprarem seus produtos, analisarem, verem o que vão servir por lá, né. Tanto o Bastião lá, a Juliana, a Letícia e Tavares vão estar daqui uns dias trabalhando lá também já na atividade. Por hora é isso, senhor presidente, muito obrigado.
Obrigado, vereador. Vereador Ironi.
Quero cumprimentar o nosso presidente, o nosso assessor, os demais colegas, as gurias da casa, pessoal que nos assiste ali, o filho do Beto, seu Divino, dona Ana, seu Valmor, e o pessoal que nos assiste pelo Facebook. Em primeira mão, eu quero minha homenagem aos professores, que foi o dia 15, que trabalham incansável para o desenvolvimento dessas nossas crianças aí no município, e qualificando eles para bons trabalhos, e sempre tão interessado ali que eles nesse setor de trabalho, que não é qualquer pessoa que quer, é muito difícil, dificultoso enfrentar o dia a dia de professor, para quem sabe, porque eu tive minha mãe que foi professora 30 anos, então eu sei que é uma classe bem dificultosa e de bastante reclamações, e eles têm que estar ali firme, ensinando, então meu agradecimento a elas, então. E também o dia 28, o dia dos servidores públicos também, eu quero prestar minha homenagem a todos que se desempenham de toda a forma que cada um tem, e agradecer a todos eles, o meu abraço a todos. E também quero agradecer a administração e o secretário de obras, e ali o vice Valmir, que se empenhou e que assim que melhorasse o tempo e as máquinas estivessem prontas, já desceriam para enxovia, já começaram, mesmo tempo dando atrapalhando, mas eles já fizeram bastante serviço e já está ficando boa a nossa estrada lá, que saía até o asfalto também, que estava o pessoal reclamando fazia tempo, então agora já está sendo atendido. E também sobre o seu Luiz Paim lá, que tinha pedido um negócio para manobrar o ônibus lá para mim, faz tempo, eu falei com o Casão, e ele já esteve olhando lá, e depende da draga para fazer um aterro que ele quer que faça lá, então assim que ele possa que descer a draga para lá, e já vão fazer, já está tudo providenciado. Por hoje era isso, presidente, obrigado.
Obrigado, vereador. Cumprimentar novamente o doutor Marcos, os colegas vereadores, as gurias da casa, o seu Divino, que nós honra com a presença, o seu Jean Roy, dona Terezinha, que deu uma saída, seu Valmor novamente, dona Ana, que nós honra com a presença. Eu vou colocar você direto, né? Eu já vou colocar. Acho que nós temos há 11 dias de mais um pleito para nós voltar às urnas novamente. Não, Monte Alegre é o Brasil inteiro, né? Temos que votar de novo. E a gente vê que a disputa está muito acirrada, né? Mas eu peço para os meus amigos, a pessoal que assiste o Facebook, não só de Monte Alegre, de Vacaria, de toda a região, do Brasil inteiro, que vejo o regime de tipo de governo do nosso, já digo, nosso adversário, de quase todos os vereadores são unânimes, são Bolsonaro, né? Então, vejo o regime de governo dos outros países, né? Que é incrível. Então, eu peço o voto. Analisem que não adianta nós querer separar de esquerdo. De esquerdo, né? Que nós entendemos o que é certo e o que é certo e o que é errado. E vocês vejam que o tipo que eles querem administrar, o que eles querem fazer, o que eles querem fazer é quebrar o país mais uma vez, como quebraram uma vez. Que, inclusive, eles batem muito o Bolsonaro, batem bastante, mas o Bolsonaro administra 2 anos só, porque 2 anos era pandemia. E eles tentam achar defeito no nosso candidato a presidente, nosso presidente atual e candidato novamente, mas eles não conseguem, porque não tem. Ele é um homem honesto, um homem puro. E analisem bem vocês, que o outro que eu digo, o outro candidato, só da Petrobras desviou 900 bilhões, não é milhões, é bilhões. Então, e ainda ter gente em Monte Alegre dos Campos que tem que ver a verdade. Nós temos que, não adianta eu querer me parar de esquerda, eu respeito a posição de cada um, mas tem gente que diz que o nosso prefeito, por que que nós temos uma administração, né, vereador Mirinho, uma administração boa aqui em Monte Alegre dos Campos, que inclusive nosso previsão de verba era 18 milhões, né, veio quase 25, 4 milhões, ponto 700 e poucos, né, veio a mais do orçamento, que veio para Monte Alegre, por quê? Porque o presidente sabe distribuir dinheiro. Sabe distribuir dinheiro, então eu quero pedir quem está nos assistindo pela live do Facebook, que dê um votinho para o nosso presidente Bolsonaro. Não adianta a gente achar que o Bolsonaro tem defeito para cá, claro, aumentou as coisas, aumentou certas coisas, aumentou, mas é que ele pegou um país tudo quebrado, ele pegou quebrado do tempo do Lula, já digo, vou ser bem claro, pegou um país quebrado, então para acertar todas as contas, chegou, ele teve que aumentar imposto, aumentar coisa, mas já hoje a gente já vê uma certa diferença, uma baixa, né, baixando o combustível, baixando a inflação, né, mas só que ele pega o dinheiro público e sabe, não manda para os outros países, que nem o Lula mandou para a Venezuela, mandou para Cuba, que nem metrô, né? Metrô, Minas Gerais não tem, mas a Venezuela tem. Por quê? Com o dinheiro do Brasil aqui, que mandaram para lá. Então, isso aí não pode acontecer para nós. Nós temos que... Os problemas dos outros países, tudo bem, nós temos que ver o problema do nosso país. Então, eu peço, quem assiste nós, quem está assistindo hoje pela live do Facebook aqui, que dê um votinho de confiança para o nosso presidente. Pelo amor de Deus, não podemos deixar entrar a esquerda administrar o Brasil. Muito obrigado a todos.
Cumprimentar o presidente, o Assis, assessor jurídico, doutor Marcos, colegas vereadores, os funcionários da casa, as pessoas que nos assistem através do Facebook, cumprimentar as pessoas que nos assistem presencialmente, seu amor, dona Ana, seu divino, Josiel, futuro vereador da comunidade de São Francisco, né? Vem assistir o pai hoje aí, né? Bem-vindos. Queria deixar uma dica aqui para a administração, nosso assessor jurídico da casa, assessor jurídico da administração, para nós pensar em fazer um projeto de lei que a gente vem sendo cobrado das questões aí dos extratores de madeira, de pinos das empresas de fora aí, no excesso de carga que estão destruindo as estradas, né? Então nós precisamos, eu não diria proibir, porque o que é proibido é complicado, às vezes as pessoas fazem por birra, né? Então a gente limitar aí nesses dias de chuva, não faça essas extrações, não faça essas operações que acabam destruindo as estradas, e a gente acaba tendo problema aí nas comunidades, nos interiores, onde eles vão, é valeta entupida com o resto de madeira, né? Temos a questão lá da estrada que vai de São Francisco à Capela da Saúde, as valetas entupidas, que depois tu acaba escutando das comunidades, das pessoas, né? Que acaba aí ficando 5, 6, 7 meses, um ano com problemas, que essas empresas acabam deixando no município, né? Então, se limitar a essas operações, principalmente nesses dias de chuva, né? Aí junto com a Brigada Militar, com os procuradores do município, aí a gente fazer uma lei e limitar essas operações, né? Porque nós acabamos ficando com o problema e as empresas com o dinheiro, né? Então, eu acho que tem que ser meio a meio, né? Parabenizar a administração aí pela obra que já está se iniciando aí, ao novo prédio aí da prefeitura, né? Uma garagem, os prédios operacionais, né? Então, está se começando, estão concluindo a terraplanagem, já se viu que chegou as placas aí de concreto para começar a obra. Acredito que vai ser mais uma grande obra aí que vai ficar mais uma marca dessa administração, uma administração de direita que está fazendo pelo melhor do município e das pessoas que aqui vivem, né? Então, eu acho que é isso que importa. Gostaria de deixar meu recado também, a questão da nossa escolha aí no próximo dia 30, né? Dia 30 de outubro próximo. Vamos votar com consciência. vamos votar no melhor para o Brasil, o melhor para as pessoas, né? Se não por nós, mas pelos nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. Porque eu digo assim, se a esquerda voltar ao poder, como disse Geraldo Alckmin, o vice hoje do Lula, se eles voltarem para a cena do crime, cara, eles vão roubar essa nação. Eles vão destruir esse país, pode ter certeza. Hoje estava escutando o próprio presidente, numa gravação dele, um descondenado, um cara que roubou a pátria, que roubou o Brasil, e nós votar para esse cara. Vamos avaliar bem, vamos ter nossa dignidade, vamos avaliar. Se não pelo Bolsonaro, mas pelos valores que ele defende. Cara, se ele tem problema de comunicação, esse que eu vejo é o grande problema dele. Mas é um cara que não é corrupto, é um cara que eles não podem dizer que ele é ladrão. Eu acho que já é um começo, né? Parto desse princípio. Porque hoje, se viu aí nas redes sociais, ele proibindo, né, o TSE proibindo a Jovem Pan de usar. Lula, descondenado. Lula, ladrão. Cara, mas se tu roubou uma vez, não importa o descondenado, você é ladrão, né? Então, acho que parte disso, a censura de imprensa, é o que a esquerda faz. É o que a Globo faz. Por quê? Porque a Globo está vencendo a concessão deles agora, dia 24. Então, assim, ó, quem escuta a Globo, pelo amor de Deus, cara. Aí você vai ter uma mentalidade que o Bolsonaro não presta. Mas você tem que ter o discernimento de buscar outras informações. Não estou dizendo, assista a Jovem Pan, mas faça um contraponto, né? Se discuta, porque eu penso, você votar num cara que promete uma carne, uma cervejinha para o final de semana, olha o que o Fernandes pregava na Argentina, hoje os caras estão comendo cachorro. Os venezuelanos não podem trazer nem os gatos e os cachorros para o Brasil, que estão fugindo da Venezuela. Por quê? Porque já comeram os gatos e os cachorros, não tinham o que comer. Os caras acreditaram na esquerda. Pelo amor de Deus, meu povo. Vamos ter um pouquinho de censura, não vamos deixar esses caras voltar ao poder. Porque é vergonhoso. Hoje, escutando, até compartilhei nas stories, presidente da República, seu Luiz Inácio Lula da Silva, num discurso a uma rádio, não sei qual foi, ele dizendo, o político tem que mentir, porque é muito mais fácil você espalhar uma mentira do que a verdade. Ele usou, porque todo mentiroso usa, vocês sabem disso, né? Todo mentiroso usa um falecido para dizer, ele usou a mãe dele, né? Como dizia a minha mãe, a mentira anda a galope e a verdade gatinha, né? Então, assim, mais uma vez ele prova que é um mentiroso, porque ele já usou a mãe dele, a própria mãe falecida, né, nesse discurso. Então pelo bem do Brasil, vamos votar, eu digo assim, vamos votar chapa cheia 22, né, que é o melhor para o Brasil. Eu até vou colocar aqui, usando da imunidade parlamentar, um discurso aqui do Marcel Van Hattem. A indignação dele, a questão da censura da liberdade de expressão.
Com base em decisão do TSE, proferida nesta segunda-feira, estamos orientados pelo jurídico a não utilizar as seguintes expressões nos programas da casa. Vale para todos, aliás, não só jornalistas, comentaristas, colunistas da Jovem Pan, este comunicado interno. Quais são as expressões vetadas pela Jovem Pan com base em decisão do TSE? Ex-presidiário, descondenado, ladrão, corrupto, chefe de organização criminosa. Pois eu aqui digo, com base na Constituição que me garante a imunidade parlamentar, Lula é ex-presidiário, ministro Alexandre de Moraes e TSE. Lula é descondenado. Lula é ladrão. Lula é corrupto. Lula é chefe de organização criminosa. Não falo isso, aliás, apenas com base na minha imunidade parlamentar. Falo isso com base nos autos dos processos julgados em Curitiba, confirmados em segunda instância, também nas instâncias recursais confirmados e que foram anulados por uma decisão vergonhosa do Supremo Tribunal Federal. Mas o TSE diz que não pode chamar o Lula, pelo menos a Jovem Pan diz, com base em decisão do TSE, de ex-presidiário, de descondenado, de ladrão, de corrupto, de chefe de organização criminosa. Deputado Ayrton Faleiro, só falta a Jovem Pan dizer, com base em decisão do TSE, aos seus jornalistas, que não podem mais chamar o Lula de Lula.
Então, esse é mais um motivo que indigna, porque o que a esquerda quer? Aprontar e ser os mocinhos, né? Então, baseado em tudo que eles aprontaram, vamos ter consciência no dia 30, vamos dar um basta na esquerda e vamos ser um país livre em questões de religião, de expressão, na questão da liberdade econômica, nós poder negociar com qualquer país, nós poder ter a liberdade de crescimento e não voltar ao que era antes. Deixar eles voltar à cena do crime para saquear todas as estatais como saquearam. Meu muito obrigado a todos.
Obrigado, vereador. Vereador Roberto.
Eu queria saudar nosso presidente Assis, nosso procurador, o assessor Dr. Marcos, os demais companheiros aí, as meninas da casa, o José que nos assiste, o seu Divino, a dona Terezinha, a dona Ana, o seu Valmor. Começar minha conversa já respondendo o nosso amigo ali que nos antecedeu sobre a internet, esclarecendo, de repente o povo até está por fora, né? Por fora não sabe o que aconteceu no município. O pessoal que instalava as torres de internet, o rapaz, o dono da firma que instalava a internet, acabou falecendo, né? Tragicamente acabou falecendo meses atrás, né? E aí então acabou quebrando a firma, né? Quebrando a firma, porque ele era o patrão e era o que fazia a frente, né? Então agora a prefeitura abriu uma nova licitação, agora no início do mês, né? Aí um amigo lá de Caxias que ganhou essa licitação de fazer umas torres. Eu até me propus a ajudar ele, o que for necessário, né? Então vai voltar a ser instalado essas torres, esse serviço de internet, né? Em breve, né? Ele não começou a fazer essas torres ainda, né? Porque não saiu toda papelada ainda, tá em trâmite aí. Acredito que a semana que vem já começa a fabricação, né? Então, dentro de 20, 30 dias, né? Aí já volta a instalar essas torres e aí expandir mais o sinal de internet a todo o município, né? Essa outra parte que não foi coberta, né? Outra coisa também, falando da estrada, o Itamar também falou da estrada lá de ligação de São Francisco com a saúde, né? Que lá está uma vergonha, né? Mas falando que o secretário disse que é a próxima mesmo que vai entrar em ação lá. O pessoal está cobrando bastante. Também a estrada de São Francisco, linha Máximo Poleto, também está horrível, né? Aquela estrada do Fiuso ali também, para cá, ali em frente ao Ciro, também o pessoal está cobrando. Mas o tempo está atrapalhando, né? Não estão conseguindo trabalhar muito, mas se Deus quiser, em breve vai estar tudo funcionando direitinho, né? Deixava depois ter mais o espaço de liderança, né? Falar mais um pouco. É isso aí. Obrigado a todos.
Obrigado, vereador. Vereador Paulo Roberto, pode falar da...
Então, vou cumprimentar mais uma vez o presidente, o senhor assessor jurídico, os colegas vereadores, os funcionários da casa, José, o seu Divino, dona Terezinha, dona Ana, seu Valmor, quem nos assiste pelo Facebook. Eu quero começar fazendo uns pedidos aqui para o pessoal que é da iluminação pública. Aí. Temos uns problemas de luz no passo do carro, onde ali na frente do colégio está uma escuridão danada, né? Então, ó, lugares públicos tem que estar iluminado. E faz horas que eu venho falando isso aí sobre as luzes ali na frente do colégio. Também da dona Zanete Poeira também, que está sem luz lá e faz horas que eu venho pedindo. Faltava uma escada, mas pelo que eu vi já a escada já voltou, não, se foi comprada, sei lá. Outra situação que faz horas que eu venho cobrando é a questão dos esgotos. No passo do carro ontem, eu consegui ver a guria que faz parte disso aí da meio ambiental ali, e levei ela lá para... E ela viu com os olhos delas mesmo. Ali no terreno do seu Ernesto está uma lagoa. E as fossas estourou tudo lá para dentro, está virado numa lagoa de estrume lá. Na frente das casas está ali por Ubira também, esgoto aberto. Então a gente tem que dar um jeito nisso aí. Temos que dar um jeito, que isso aí não pode mais ficar acontecendo desse jeito aí. Então, eu falei para ela, bateu foto, trouxe tudo para mostrar aí para o engenheiro, para ver o que dá para fazer. Estou sabendo que aqui também no Horto tem um esgoto que sai, que eu não sei bem de onde que sai aqui, mas que vai cair ali. Está com um problema sério o esgoto ali também. Aqui. Então, que o secretário aí, que faz parte dessa, acho que é o secretário de obra, o Flávio, que dá uma olhada nisso aí, vamos resolver esse problema aí. Chega o verão, ninguém vai aguentar as catingas em volta de casa aí. E é uma questão até de saúde isso aí, não é mais, não é uma questão de serviço, prestar serviço, é uma questão de saúde. Saúde pública isso aí. Então temos que dar um jeito nisso aí. Também uma caçamba de terra, na propriedade, lá na casa da dona Marilu, que está Marilu Pires ali no Passo Caro. Ela está construindo, precisa de umas terras para fazer um enchimento lá do banheiro e fazer a rede de esgoto, ligar. Tem uns 100 metros de esgoto para ligar, para já cair no esgoto na fossa grande. E na casa do Patrick Rosa, também no arame, uma caçamba de terra que foi pedido. E o término da britagem lá, foi largado uma brita e não foi voltado mais lá terminar o serviço. Então temos que voltar lá, ficou bom o que foi feito, mas temos que terminar o serviço. Quanto meu amigo Itamar falou ali do Bastião também, eu venho convidar o pessoal que quiser colaborar com ele, chegar e ele vai vender produtos coloniais, massa, bolacha, porque ele, acometido da Covid, ele ficou com uma sequela séria, ele não consegue mais trabalhar. Ele necrosou os ossos dos fêmur e fez cirurgia e não consegue. E a comadre Juliana também é a mesma coisa, deu uma trombose numa perna e tá ruim a coisa. Então, que o pessoal que nos assiste, que quiser chegar ali, vai ter produtos coloniais, verduras, coisas que, né, que ajuda eles e fica bem para todos. Também quero deixar o meu convite aqui a todos, os que estão aqui, e quem está nos escutando, para o dia 27 ter uma festa no Passo Caro, em honra a Santa Catarina, qual eu faço parte agora da comissão. Então quero convidar os senhores e senhoras que participem, vai ter mesa festiva às 10 horas, vai ter procissão de máquinas, né? E à tarde tem uma reunião dançante com a banda Coração Pirata. Churrasco do bom, estamos comprando uns bichos bons para fazer, seu divino. O senhor vai lá comer uma carne com nós lá, seu Valmor também. E convidar o pessoal em geral aí para participar. E outras eleições, os amigos já falaram, eu acho que cada um tem seu voto, a gente deve respeitar opiniões, voto consciente, né? A gente, cada um tem que fazer a sua parte. No mais era isso, muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Jonas, agora para ocupar a tribuna.
Quero cumprimentar a todos, cumprimentar nosso presidente, assessor, demais colegas, seu amor, dona Ana, a todos que estão nessa casa, nesta noite, e também aqueles que nos acompanham pelo Facebook. Eu quero também, primeiramente, estar trazendo alguns assuntos, né, a respeito do nosso município. Estive conversando com o prefeito, também com o secretário, essa semana, sobre algumas cobranças de estradas, serviços. Passei a situação, né, da estrada ali que liga a BR-285, que está bastante difícil, trajeto ali, mas já me passaram que também dentro da organização deles vão estar indo patrolar, e assim que passar as eleições aí também estarão fazendo a britagem, porque temos um valor ali, porém não pôde ser liberado esse valor pela questão das eleições, né? Então logo após passar as eleições, acredito, conversei com o engenheiro Ricardo, que vai ser liberado esse valor aí, e estaremos aí então fazendo a parte de britagem também naquela estrada, qual é muito importante, né, para o escoamento dos grãos e a via mais hoje utilizada pelos moradores ali da localidade. Também estive conversando sobre a mesma estrada que liga a Monte Alegre, também a Capela da Luz, também que já seja feito o patrulhamento. Também hoje à tarde ainda dei mais uma conversada sobre o pedido de uma lixeira ali no Passo do Carro, ali próximo a lancheria ali da Leonéia, né, que alguns moradores pediram que fosse possível colocar uma lixeira ali, ele me passou que já chegou. Essa lixeira, então, vai ser disponibilizada, então, essa lixeira para os moradores também. Então, já aos poucos, né, vamos atendendo aí a todos. E também sobre a minha localidade, a qual, né, moro, resido e represento, também tivemos aí conversando com o senhor prefeito sobre aí a possibilidade de continuarmos com calçamento ou asfalto, né? Então, isso ainda vai ser olhado melhor, ver qual é a, fica melhor, qual seria mais fácil ou mais barato, da continuidade ali, né, de pavimentação ou calçamento, que seja, na rua principal ali, que foi feito praticamente só em roda da praça ali, né, então, para dar continuidade ali em frente ao mercado ali, onde tem mais moradores. Então, já o prefeito sinalizou, positivo. Então, quem sabe até esse ano já estaremos aí, quem sabe iniciando também, mais essa obra importante aí para a Capela da Luz, né? Claro, não mais importante que as outras, mas como a gente mora ali, a gente sempre vem tentando trazer melhorias para essa localidade. Também estivemos conversando com o prefeito, junto também com a secretária Fabrícia Pelissari, sobre a construção, né, de um espaço público ali na Capela da Luz para os trabalhos, projetos, oficinas que é realizado ali. Hoje é usado o espaço ali do salão, porém ali, às vezes, o salão está um pouco, né, não da forma adequada. Então, já conversamos também com o prefeito, ele também sinalizou positivo a estudar, a desenvolver um projeto para, quem sabe, aí seja também construído aí um espaço, não sei, não muito grande, mas que possa ser utilizado aí para as oficinas. É feito aula de violão, artesanato e algumas coisas mais, né? Então, que seja aí feito esse espaço público para a comunidade. Também conversamos com o secretário da Educação também sobre as reformas, né, e que serão feitas também. Então, a administração está trabalhando, está andando. Sabemos que não é da forma que queremos, e sim da forma que às vezes é. A situação pública, ela é demorada, ela é burocrática, né, mas aos poucos aí vai se andando, vai sendo realizados os trabalhos, como o vereador Mirinho falou também já das garagens, né, a qual já estão iniciando aí. Então, acredito que é uma administração que não ficou só na conversa, né? Então, estamos vendo acontecer. Claro que tem coisas que tem que melhorar, tem. Isso tem e vai aos poucos melhorando, né? Então, a gente vai trabalhando, dialogando com o prefeito e vice-secretários, e aos poucos a gente vai chegando às conclusões das obras. Agora, falando um pouquinho mais sobre os caros colegas já manifestaram a sua posição, sobre o pleito, agora a eleição do dia 30, e a mim também como vereador, como representante, eu falo por mim, de forma nenhuma posso ficar calado, né, e não ter uma posição. Eu acho que falo por minha pessoa, acredito, sendo representante, sendo eleito para estar aqui, também tem que estar, expor a minha opinião, o meu desejo e a minha posição, a qual eu tenho sobre agora o dia 30. Então, eu queria também reforçar tudo aquilo que já foi falado pelo presidente Assis, aquilo que foi falado pelo colega Mirinho, a qual trouxe todo esse relato, né, do que está acontecendo hoje. Então, algumas pessoas, já falei sessão passada, hoje vou falar um pouquinho mais, estão hoje sendo enganadas. Eu sei que tem pessoas trabalhadoras, pessoas que se dedicam em nosso município, não só no nosso município, mas no Brasil. Pessoas que levantam cedo, que trabalham, deixam, botam em primeiro lugar o seu trabalho. Estão hoje com a mentalidade de apoiar a esquerda. As seguintes mentiras que estão acontecendo, né? Promessas falsas de picanha, promessas falsas de cerveja, promessas falsas de abaixar tudo, né? Então, a gente sabe que, infelizmente, algumas pessoas se aproveitam da inocência de pessoas trabalhadoras, pessoas honestas, para enganar. Então, eu quero hoje também aproveitar o espaço que eu tenho aqui para pedir para as pessoas, essas pessoas trabalhadoras, pessoas honestas, pessoas que trabalham do dia à noite para alimentar a sua família, os seus filhos, para estar trazendo alimento para a sua casa. que pensem um pouquinho melhor, reflitam nas propostas, esqueçam essas propostas enganosas aí a qual o adversário do PT vem falando, vem manifestando, dizendo que vai aumentar salário, dizendo que vai abaixar comida, dizendo que vai trazer carne, cerveja barata. Isso aí são propostas enganosas para que realmente aquilo que interessa passe em branco, que é o quê? É as propostas que eu acho importante, que são o quê? Aborto, a qual ele defende, desarmamento das pessoas, o direito da pessoa de bem ter uma arma para se defender na sua casa, ele é contra. É contra o agronegócio, a qual alimenta o Brasil, alimenta nossas famílias, alimenta fora do país também. Tantos temas que poderiam ser abordados aqui. Eu não quero dizer que nós somos doentes, somos bolsonaristas, não, mas a verdade é essa, que hoje o presidente atual, a qual está indo para a reeleição, ele tem, quem sabe, como o vereador Mirinho falou, algumas formas, às vezes, de se expressar mal, mas é alguém que defende a família, defende os nossos filhos, defende a nossa liberdade de se expressar, coisa que hoje o adversário do PT já vem se mostrando que vem tentando calar a mídia, tentando calar as pessoas que são contra ele. Então eu peço que as pessoas reflitam um pouquinho isso, esqueçam dessas propostas, promessas mentirosas, a qual o adversário, o candidato do PT vem fazendo, e olhe para esses temas que realmente é importante. Eu tenho duas filhas, uma recém-nascida, outra de 7 anos, e eu estou aqui brigando, não é por elas, brigando não, tentando alertar o povo para que daqui a alguns dias, quem sabe anos, nós não venhamos fazer como os venezuelanos, argentinos, cubanos, os colombianos, a qual vem sofrendo pelo sistema socialista comunista. Há poucos dias aí tiveram um movimento aí na Praça de Vacaria, os venezuelanos expressando a sua dor, deixar sua casa, deixar sua família, deixar sua terra que eles nasceram e sair de lá para vir para o Brasil para tentar sobreviver. Então, isso eu peço a todos que reflitam sobre isso. Imagina um momento, quem sabe, nós ter que sair, deixar o nosso lar, deixar a nossa casa, deixar nossos familiares, nossos amigos e ter que ir embora para outro país por não ter alimento, por viver de uma forma de ditadura, sem poder se expressar, sem poder falar nada a respeito de um presidente, que é o que acontece nos países a qual já está implantado a ditadura, o comunismo, o socialismo. Então, quero pedir hoje, de uma forma, para todos aqueles que estão nos ouvindo e vão nos ouvir, não estou aqui tentando fazer você virar o teu voto, não quero que você acho que nós estamos querendo forçar, mas sim queremos que você analise realmente aquilo que interessa, para que nós não venhamos aí, daqui uns dias, nós estar sofrendo também com nossos irmãos aí, venezuelanos, nossos irmãos da Argentina. É muito falado hoje que subiu a gasolina, subiu o óleo. Claro, a gente sabe que isso aconteceu, mas não foi por culpa do presidente, foi no mundo inteiro. Eu tive há 4, 5 meses atrás na Argentina, abasteci meu carro lá, um frentista falou que estavam praticamente sem abastecimento de gasolina aquele dia, só tinham um tipo de gasolina e estava tinha a possibilidade de faltar. E nosso Brasil, nada faltou. Claro que um pouquinho acima do valor que nós somos acostumados, mas sempre teve. Tem alimento nas prateleiras, tem combustível, temos fertilizante, que alguns países aí também não têm para plantar o seu alimento. Então peço hoje, gentilmente, que reflitam, pensem em nossos filhos, pensem em nossos netos que vão ficar. Quem sabe a nossa passagem aqui está próxima, mas nós temos nossos filhos, nossas filhas, nossos netos. E jamais um pai, uma mãe vai querer ver seu filho passar necessidade, passar fome e, quem sabe, sem poder se expressar. É nisso que eu quero hoje pedir a todos, agradecer a todos que estão trabalhando, que estão levando a proposta do nosso presidente, e creio que Deus vai estar à frente. Quero deixar também uma mensagem para nossos amigos católicos, nossos irmãos da linha evangélica também, que pensem um pouquinho, porque como nós hoje podemos dizer que somos cristãos, somos católicos, somos evangélicos, vamos na igreja, ouvimos o padre, ouvimos o pastor falar em amar o nosso próximo, em valorizar a vida, e ao mesmo tempo algumas pessoas dessas vão lá e voto para alguém que apoia o aborto. E o aborto é um assassinato. E a Bíblia diz, não roubarás e não matarás. Então, peço que você analise, porque Porque se nós irmos na urna e votarmos para alguém que defende o aborto, que é o aborto, nós estamos manchando as nossas mãos de sangue com aquelas crianças inocentes que vão ser mortas sem poder se defender. Então peço de mim, encarecidamente, que todos pensem um pouquinho e vejam realmente o que está para acontecer em nosso Brasil, caso a esquerda entre. Então, eu fico triste em ver pessoas inteligentes, pessoas trabalhadoras que estão sendo enganadas. Mas eu peço a você que busque informações, reflita e lá no dia 30 acompanhe o nosso presidente, que alguém fala coisas às vezes erradas, mas é alguém que ama a família, ama a nossa pátria e ama a nossa liberdade. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Agora vamos às lideranças, à liderança do MDB. Clóvis, está aí.
Quero cumprimentar nosso presidente, nosso assessor, os demais colegas, nosso público presente, as funcionárias e quem nos assiste pelo Facebook. Eu queria deixar uma indicação aqui para o prefeito e para a administração. Quando for licitada o caminhão que faz a coleta de lixo em São Judas, seja licitado mais uns 5 quilômetros, então, até onde mora Nereu Tavares, que eu peço para ser colocada uma lixeira lá, mas segundo a informação que tenho, não dá de colocar lixeira sem estar licitada para o caminhão buscar, né? Porque senão o pessoal vai depositar seu lixo e não vai ser coletado, aí vai virar um transtorno, né? Então eu deixo essa indicação aí ao prefeito e à administração. Também a estrada de São Judas aí está precisando de uns reparos aí, mas, segundo o secretário, na medida do possível aí vai ser feito um patrulhamento e um retoque de britamento também nessa estrada aí. Tem umas estradas secundárias também nessas localidades aí que precisa ser feito uns reparos que até não, nessa administração ainda não foi feito. Uma estrada que estava até mais ou menos boa, mas agora está sendo necessário, né, para não demorar muito, volta a colheita da uva aí e fica bem prejudicado a tirada dessa cultura aí, nessas vias secundárias aí. Enquanto a administração está fazendo uma grande obra aqui na sede, que até a gente ouviu contestações, né, de alguns, mas eu acho que depois de pronta todo mundo vai gostar, que vai ser um refúgio para os trabalhadores, para as máquinas e para muita coisa ali para ser feito ali na questão de manutenção das máquinas. Acho que mais uma grande obra dessa administração aí, para dar mais um brilho nessa administração que está sendo tocada aí no dia a dia. Era isso, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador. Liderança do PDT, Itamar.
Já havia cumprimentado a todos, né, o pessoal presente, o pessoal que nos acompanha também, através do Facebook. Então, o vereador Roberto nos passou aí algumas informações boas, nos dando uma esperança, né, que em breve poderá estar sendo resolvida a questão das antenas, o pessoal, principalmente do interior, da comunidade de Capela da Luz, né? Sei que também o Pasto Carro é outra comunidade também que os arredores sofrem por essa questão, né? Então, obrigado aí pela informação. Esperamos que nos próximos dias aí possa estar sendo feito o trabalho aí de novas instalações de torre. Pedimos mais um pouco de paciência aí para o nosso pessoal. Hoje tem algumas indicações, né? Venho sugerir ao Poder Executivo que seja instalada uma academia ao ar livre na localidade ali do Pasto Carro, local conhecido como Vila dos Tavares, próximo à Vila dos Albinos. O objetivo da instalação da academia nessa localidade visa contemplar, com a prática de exercícios, aproximadamente 10 famílias da Vila dos Tavares, além de outras famílias residentes na Vila dos Albinos, que fica mais próximo. Por entendermos que o local citado anteriormente, fica aproximadamente 2 quilômetros de distância da área urbana do Pasto Carro, onde tem hoje a academia instalada, né? Então, para facilitar aí a prática de exercícios, São famílias, são várias famílias que moram próximas ali, né? Então, se o prefeito entender aí que seja bom, acho que deveria lá conversar com o pessoal, ver a localidade melhor para se instalar ali, né? Então, ajuda a facilitar o acesso aí a essa academia. Aproveitando, né, parabenizar todos os professores, tanto da rede municipal quanto estadual aqui do nosso município, que o dia 15 foi o dia do professor, mas na verdade todos os dias é dia de professor, né? Eles estão sempre nos ensinando. Quero aproveitar para falar da indicação dos professores, né? Então, sugiro ao Poder Executivo, em especial à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, SMEC, que seja cumprida a Lei Federal do Piso Nacional, criada em 2008, e que o município de Monte Alegre dos Campos começou a respeitar, pagar no ano de 2016. Até o ano de 2020, sempre foi pago, respeitando os índices estabelecidos pelo governo federal. Em 2021, devido ao congelamento dos salários, conforme a Lei Federal 173, não houve reajuste. Em 2022, o reajuste do piso nacional foi de 33,24% e o município repassou apenas 10%, o mesmo valor para os demais funcionários, né? Hoje, o piso básico para 20 horas está em 1.714, quando deveria estar sendo pago, se fosse corrigido, 2.076. Já para os professores de 40 horas, está sendo pago 3.428, enquanto o piso nacional é 3.845 para 40 horas, e do valor de 1.922,81 para 20 horas. Para quem tem apenas magistério em nível médio, né, esse é o piso nacional para quem tem nível médio. Porém, nosso Monte Alegre, todos os profissionais têm nível de graduação, não só o ensino médio, não só o magistério, mas sim graduação. E por ter graduação, eles devem receber 8% a mais do salário nacional, do piso nacional, né? O que hoje não vem sendo cumprido. Então, esse valor, né, que não é cumprido nem no piso nacional e nem o valor, né, dos 8% a mais, esse valor chega a uma defasagem de 23%. Né? Então, a gente sabe que o município vem arrecadando bem, né? Teve um superávit de mais de 5 milhões o ano passado. A própria Secretaria de Educação não conseguiu cumprir o que é obrigatório por lei, 25% o ano passado, porque não tinha o transporte escolar, mas poderia ser gasto nos funcionários. Então a gente pede à administração, né, ao senhor prefeito, ao senhor secretário, que dê uma olhada nessas questões aí, e se não esse ano, mas pelo menos a partir do ano que vem, né, que comecem a pagar, porque são profissionais que vêm desempenhando essa função, né? Tem tanta gente há muitos anos trabalhando, outros novos, não, independente de quanto tempo está no município, mas é a profissão que ensina todas as outras profissões, né? E merece o nosso respeito, merece o nosso carinho. Então, na semana aí do Dia do Professor, faça essa indicação aí e gostaria que fosse atendido aí em respeito a esses profissionais. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. O liderança do PP, vereador Roberto.
Eu já havia cumprimentado a todos, né? Eu, como meu espaço de liderança, por ser liderança do PP, o partido que tem maior pessoas aqui na Câmara, né? Não vou ser diferente dos outros, né? Eu vou complementar o que meus companheiros falaram aí sobre as eleições agora do dia 30. Que todo mundo pense bem antes de as urnas, né? A gente pede que pense, que eu acho, não tenho certeza, que essa eleição na minha vida é a mais importante de todas, né? Porque se Deus o livre entrar esse partido da esquerda aí, eu acho que se foi o nosso país, né? Terminou o nosso país. E o nosso amigo Bolsonaro lá, nosso presidente, nosso capitão lá, ele é meio atrapalhado, que nem eu mesmo, né? Mas é uma pessoa de bem, tá conduzindo direitinho, né? Então que o pessoal pense direitinho na hora de votar, né? E eu todo dia tô conversando com um, com o outro, e vou continuar até o dia 30, tentando plantar na cabeça desse pessoal, né? Esse pessoal que tá mais, que não sabe para quem votar, né? Tem muita pessoa de bem aí que votou errado, de repente o primeiro turno, ou votou para outros outros, né? E dizer também para esses do PT, né? Esse pessoal tem bastante PT aqui no Monte Alegre, né? Tem uns cabeça dura aí, querem votar, votem no PT, né? Mas vão saber que vão votar errado, né? Pense, e o pessoal do bem, vote direito, né? Vote consciente e vamos lá, né? Não adianta nós, é o que eu sempre falo para todo mundo também. De repente o PT entra ali, vai fazer uma boa administração ali uns 4, 5 anos. Mas daqui 8, 10 anos, nossos filhos, nossos netos vão cobrar de nós. Nós que somos políticos, temos fazendo a frente, eles vão cobrar de nós que nós podíamos ter feito alguma coisa, né? Então agora é a hora, não adianta, tem ali na Venezuela, né, que é, Argentina, tudo tem o espelho ali para a gente ver, né? Não adianta nós tá tampando, né, com lençol, né, tampando o sol com a peneira, que nem falo, né? Outra coisa que eu queria dizer, mas eu acho que era isso mesmo, né? Isso mesmo, vamos até o final, né? Vamos até o final, vamos pedir, por favor, o pessoal pense bem na hora de votar, que não é só ir lá votar, né? É o futuro do nosso país. Muito obrigado, presidente.
Já havia cumprimentado a todos. No meu espaço de liderança hoje, venho fazer algumas reivindicações à atual administração. Algumas os colegas já citaram, que é da estrada que liga a Capela Nossa Senhora da Saúde com a Capela de São Francisco, que está em péssimas condições, como o colega falou. Venho fazer a reivindicação à atual administração da pintura do asfalto, que para dirigir à noite ele está bem difícil, bem ruim. E para as pessoas que têm mais dificuldade de visão, se torna até perigoso. E temos ali um local que quase sempre tem cerração também, à noite. Isso dificulta mais ainda. Então, deixo o pedido à atual administração para que efetue a pintura e também a fazer a conservação do asfalto, porque ele tem alguns buracos, tanto no outro, na parte que a administração passada fez, como nessa de agora, também já tem um buraco. Então, fica o pedido para que faça também a restauração da pista. Venho pedir também pela estrada da Enxovia, que também, em função das chuvas e alguns dias não é passado as máquinas, ela está ficando em condições ruins. Também vou fazer um pedido para a Enxovia do campo para arrumar. Precisa fazer uma restauração na tela e no envolto do campo. Então, eu deixo o pedido também para a atual administração para dar uma olhada pelo campo da Enxovia. Hoje, da indicação e projeto que eu trouxe para esta casa, da homenagem aos funcionários, provavelmente, certo, a gente deixa o convite para os funcionários da saúde para o dia 7 de dezembro se fazerem presente nesse plenário, e as demais pessoas também que quiserem se fazer presente no plenário para a gente fazer homenagem a esses profissionais. Agradeço aos colegas que votaram, que foram unânimes na aprovação do projeto. Quero parabenizar os professores pelo seu dia. E como bem disse o colega, o dia dos professores é todo dia. Mas eu ainda tenho uma parabenização em especial, pois a minha esposa é professora. Então, parabéns a ela. E parabenizando ela, parabenizo a todos os professores da rede estadual e da rede municipal. Também, que nem o colega falou dos esgotos, na administração passada já ficou algumas manilhas para ser feita uma rede de esgoto aqui na sede. E, inclusive, até algumas estão se dispersando para outros fins. Então, eu deixo o pedido para a atual administração para fazer a rede de esgoto, pois acredito que quase só precise da mão de obra. As manilhas estão ali. Então, só precisamos da mão de obra da prefeitura para que faça. Nessa mesma rua, Pedro Zamban, está saindo duas construções. Inclusive, uma delas é a minha. Se saísse, a gente já engataria direto já na rede de esgoto. Enquanto não sai, a gente tem que fazer a fossa. Então, fica o pedido, a atual administração já faça a rede de esgoto. Afinal de contas, já está ali, já tem o projeto, é só executar a obra. Venho fazer um pedido especial também para que o pessoal do Monte Alegre e quem nos escuta pela live que ajudem o nosso amigo Ivo Almeida na rifa que ele fez, que lhe foi feita, que é para ajudar a saúde de uma pessoa amiga, bem conhecida no nosso município. Então eu deixo esse convite, esse pedido para toda a população de Monte Alegre e para quem está nos ouvindo, que ele tem uma doença que afeta muita gente do nosso município, né? E ele tem um medicamento que ele tem que comprar que é muito caro. E isso não tem economia que a pessoa tenha que aguente. Pagar R$ 5.200 cada 30 dias por um medicamento. Então fica o meu pedido a todos os de Monte Alegre. Também quero deixar aos esportistas do futebol, mais especificamente daqui do município de Monte Alegre, que amanhã a gente vai fazer uma reunião com os integrantes da liga e provavelmente certo que a gente já vai estipular uma data de começo do campeonato de futsal. Então, provavelmente amanhã à noite a gente já tenha aí um prazo para início do campeonato de futebol de salão. E eu não posso me omitir a situação do nosso país. O atual presidente é do meu partido e eu venho respeitosamente a todos os do nosso município e quem assiste nós pela live, fazer o pedido do voto ao candidato Jair Bolsonaro. Não posso me omitir do compromisso que todos nós, representantes do povo de Monte Alegre, temos em relação às eleições do dia 30. Eu venho pedir um voto e lembrar a todos de alguns detalhes de alguns anos atrás, bem como o Petrolão. Hoje se fala muito no preço do combustível e eu me atrevo a dizer para todos que o preço do combustível hoje reflete na roubalheira que a gente teve alguns anos atrás, que teve inclusive uma CPI do Petrolão. tem o mensalão. Isso são falados em trilhões de reais que foram tirados de nós, que foram tirados da população brasileira, que não refletiu na hora, foi refletir anos depois. E nós temos a oportunidade de não deixar eles voltarem à cena do crime. Nós, com o nosso voto, nós temos a oportunidade de eleger uma pessoa que luta pela família, que luta pelo direito de expressão, pelo direito de você ser livre. Enquanto o candidato oposto, nobres colegas, traz a proposta, e isso não é fake news, porque nos últimos anos da Dilma estava um caderninho que ia ser obrigatório em todas as escolas, os filhos nossos, os filhos das pessoas daqui de Monte Alegre, usarem o mesmo banheiro, tanto as mulheres quanto os homens, tanto as crianças que ainda nem sabem qual opção sexual eles vão seguir. Isso sim é forçar alguma coisa que as crianças não querem. E isso tem o risco de voltar para dentro das nossas escolas, aqui no nosso município, aqui em Monte Alegre. Na sessão passada, a gente teve aqui, nesta casa, o secretário da Educação, e falou muito, e muito bem, por sinal, da BNCC, que é um documento que rege o que as escolas vão ou não fazer. Vamos pensar bem para votar, porque daqui a alguns anos, se casualmente o candidato Lula ganhar, o secretário vem aqui nesta casa falar que foi implantado o chamado kit gay na época. Que isso foi implantado e foi obrigatório. Foi obrigado a implantar isso no nosso município. Então, senhores vereadores e nossos eleitores do município de Monte Alegre, vamos pensar bem na hora de votar. Porque não é com 7 anos, com 5 anos, que se escolhe a sua opção sexual, não. É alguns anos depois. Anos depois, cada um tem o seu direito de escolher a sua opção sexual. E isso é lhes guardado pela Constituição Federal. Também tem a questão no nosso município, que é inteiramente agrícola. O ex-presidente Lula citou em rede nacional que ele não vai apoiar o agro, sendo que é o agro que leva comida para a cidade, é o agro que alimenta todo o nosso país. E já na administração passada do ex-presidente Lula, ele não apoiava o agro, contanto que os plantadores de trigo plantavam o trigo para a terra não ficar parada, porque não valia a pena eles plantar o trigo. O trigo era importado. Hoje, dos dois países em guerra, a maioria do trigo vinha de lá, porque a Argentina já estava falindo, que é onde que se produz trigo também. E hoje, a Argentina está praticamente falida, com gente que nem o ex-presidente Lula na administração. Como bem falou o colega, a semana passada, em Vacaria, teve uma manifestação dos venezuelanos falando um pouco da situação do país deles. É bem certo que não é de um dia para o outro que isso vai acontecer. Que o Brasil não vira Venezuela de um dia para o outro. Não vira Venezuela de um ano para o outro. Mas com 4 anos, talvez 8 ou sei lá quantos, vire. E daí, talvez não seja nós que estamos aqui. Talvez seja meu filho. E filho de muitos daqui de Monte Alegre que estarão sofrendo ou talvez tendo que trocar de país para conseguir viver um pouco melhor, que nem os venezuelanos e alguns argentinos, que eles saem de lá para vir para o Brasil para viver um pouco melhor. Então, eu peço a todos os eleitores do município de Monte Alegre e também quem nos assiste pela live, que pense bem, pesquise na internet. Hoje a gente tem a ferramenta internet em quase todos os lugares que nos permite essas pesquisas. É muito bem certo que o nosso presidente se excede bastante nas palavras, mas felizmente ele só fala mal, mas administra bem. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Gostei muito das colocações, não só da tua, mas a dos colegas aí. Eu acho que deixei de colocar algumas coisas ali no meu pronunciamento ali. Acho que nós temos que pensar nos nossos filhos, nossos netos, para dar o voto certo para o nosso capitão. Então eu peço mais uma vez para o nosso montealegrense, nossos brasileiros, que dê o voto. Eu, como presidente dessa casa, peço encarecidamente, vamos votar no Bolsonaro, vamos tirar a esquerda, já tiremos e vamos deixar ela fora da administração do nosso país. Obrigado.
Ah, sim, então. A próxima sessão ordinária, então, que estava marcada para o dia 2 de novembro, que seria a primeira quarta do mês, então já combinamos aqui com os senhores vereadores que será dia 9 de novembro. E então fica a dia 9 de novembro às 18 horas, né? Isso. E a sessão solene em homenagem aos servidores da saúde, então, dia 7 de dezembro. Isso, né?
É isso aí. É isso aí. O nosso assessor colocou aqui o dia 7 daí. Dia 9 convoco os senhores vereadores. E declaro encerrada a presente sessão.